Sonhos da Rádio. Com André Santos e António Vieira. Muito boa noite.
Boa noite, então.
Cá estamos nós, mais um Senhores da Rádio.
Sim, é verdade.
Na semana passada estivemos à conversa com uma mulher, mas esta semana o tom é outro. É mais grave, mais musical, porque temos cá um homem, António Vieira.
Sim, aprendemos umas lições com a anterior convidada sobre entrevistas, não é? E vamos tentar aplicar agora com um músico, como disseste muito bem, nasceu no verão de 1951, a 15 de agosto, em Vila Nova de Gaia. Licenciado em História, nas letras da Invicta, foi noutras paragens que se destacou, curso superior de piano no Conservatório do Porto e, mais tarde, mestre na composição em Roterdão, catapultaram-no para uma carreira de onde não mais se desviou. 14 é o número que o comprova, 14 discos que pautam a carreira do nosso convidado. De Outros Lugares a Jogos do Mundo, dos Selos e Borboletas passando pelos versos, até aterrarmos em Improvisações. São exemplos das etiquetas que ilustram os discos do nosso convidado. O senhor que diz acreditar que a liberdade é a mais dura das disciplinas recebeu já vários prémios que permeiam, entre outras virtudes, a liberdade que, com a sua criação, emprega ao serviço da cultura portuguesa. Destaque para a comenda da Ordem do Infante Henrique em 1995. Compositor, está visto, é também fã de jazz, ao qual sempre se manteve ligado. Ligado também aos grandes palcos da música em Portugal, como a Casa da Música ou o Centro Cultural de Belém, publicou livros sobre a matéria. Recentemente completou o doutoramento em Sociologia da Cultura. Pois com este currículo de arregalar os tímpanos, não poderia deixar de ser nosso convidado o senhor que é professor, bem aqui perto, na Escola Superior de Música de Lisboa. Alguém que confessa sair a meio de alguns concertos. Esperemos que não saia a meio desta sessão musical que preparamos. Damos por isso as boas-vindas, com 61 anos, a António Manuel Faria Pinho Vargas da Silva, que é como quem diz, António Pinho Vargas. É um gosto enorme tê-lo aqui.
Muito obrigado.
Muito obrigado por ter aceito o convite. Visto que a Escola Superior de Música é aqui tão perto, impõe-se que comecemos exatamente por aí. O António Pinho Vargas é professor. A educação musical consegue incentivar os jovens para a música? Consegue sequer desenvolver alguma sensibilidade para a arte?
Aqui se calhar falamos mais da educação musical no ensino básico, já que...
Sim, eu percebi, era o que eu ia dizer, esta escola é uma escola superior e, portanto, não já não se coloca esse tipo de questão. Quem vem para aqui é porque quer seguir este ou aquele curso. Mas a questão que colocou tem toda a razão de ser no ensino básico, não é? O ensino da música, efetivamente...
Sim, a questão era exatamente focada para aí. A questão da Escola Superior de Música era apenas o contexto.
Sim. Não, há estudos que apontam para o facto de o ensino da música obrigar a certas operações mentais nas crianças que mais tarde podem ser muito úteis, não apenas para as artes, mas para o próprio raciocínio. Coisas que têm a ver com, por exemplo, com relacionar o tempo que passa, o trabalho com outros, um certo tipo de exercício em coletivo, tudo isso são vantagens que alguns países retiram do facto de apostarem bastante na educação musical nessa faixa etária.
Para o português, no ensino obrigatório, existe um plano nacional de leitura. Seria possível criar um plano nacional de audições, por assim dizer?
Seria uma boa medida.
Seria, mas é implausível, porque há muitos anos que se fala disto e, portanto, politicamente, não creio que... haja condições de consciência da importância da música a esse nível, porque senão já teria sido feito, não é? Quer dizer, o nosso sistema educativo está cheio de erros e, além disso, muda demasiado das vezes. Não há uma continuidade das políticas a esse nível. Portanto, eu não estou muito otimista desse
ponto
de vista.
Mas vamos ter para tempo de iniciar novas reformas? podem introduzir um plano deste género na estrutura curricular.
Sim. Eu estou a falar com uma espécie de lucidez. Há 40 anos que eu ouço falar nisso, da importância da música, e o facto é que a reforma não foi feita. Portanto, estou a falar com uma espécie de realismo. A realidade passada até agora mostra que, apesar deste discurso ser sólido e fundamentado, não tem sido suficiente para convencer os sucessivos ministros da Educação e da Cultura. Enfim.
É música para os nossos ouvidos. O António Pingo Vargas está entre a música contemporânea e o jazz. Até que ponto os preconceitos das pessoas da música contemporânea em relação ao jazz, da música erudita em relação à música popular, ou vice-versa, até que ponto esses preconceitos não limitam a evolução de cada uma dessas músicas? O preconceito não trava a evolução da própria música?
Sim. Eu julgo que a resposta é sim. Há de facto, primeiro, em relação a haver muitos preconceitos, aliás, na língua inglesa, a divisão alarga-se à própria cultura no seu todo e, portanto, eles chamam high culture and low culture, no sentido que a alta cultura é a cultura fundamentalmente ligada à tradição europeia, enquanto que...
Já se usa muito também no português essa distinção.
A baixa cultura, portanto, é tudo que é popular e há conflitos. Há preconceitos, há complexos de superioridade e de inferioridade. E eu, para além de, antes de pensar na evolução das músicas, eu pensaria na evolução das vidas. Quer dizer, uma pessoa que passa a vida munido, digamos assim, de uma espécie de fita métrica a medir se isto é alto ou baixo, ou não sei o quê, se isto é mais culto do que aquilo, é uma pessoa que, digamos, aprofundou o seu lado tribal. As músicas estão divididas em diversas tribos que comunicam mal entre si e que manifestam uma espécie de ignorância mútua. Isso não é bom para ninguém, efetivamente.
Disse numa entrevista ao Y, intérpretes, compositores e musicólogos são três tribos que se ignoram totalmente.
Aliás, acabou de o reforçar.
É verdade. Sim. É uma comunidade que não se vive a si própria, não tem curiosidade mútua. É possível pedir mais atenção das pessoas de fora quando dentro do meio o autismo é muito?
Pois isso é uma boa questão. Efetivamente, o que eu estava a referir prende-se exclusivamente com o chamado campo, o subcampo da música clássica, ou seja, a música da tradição erudita, quer seja contemporânea, quer seja clássica propriamente dita ou barroco. Clássica é uma designação errada, mas que circula. Agora, no interior desse campo, percebe-se que houve um cisma estético fundamental, que foi o cisma do modernismo de 1910, e a partir daí foram-se criando, a divisão foi-se aprofundando entre o público e os especialistas de música contemporânea, até inventaram um nome para essa música contemporânea, que se vê a si própria como herdeira dos grandes nomes do passado, Wagner, Bach, Beethoven, etc., mas que, na verdade, está ausente...
Mas não é tão ouvida quanto eles.
Exatamente. Está ausente, na maior parte dos casos, dos locais onde essa música do passado, que se tornou música histórica, e por isso é que há quem fale do museu imaginário, da obra musical, no sentido imaginário, mas museu, quer dizer, onde está... onde é feita, em cerca de 90% da percentagem dos programas feitos em todas as salas do mundo, música de compositores que já morreram, ao contrário do que se passava até 1900. Portanto, houve ali uma mudança histórica muito importante e houve, sobretudo, a dominação do canon musical nesse sentido da grande música, considerada grande música do passado. Quando digo grande, é sempre em aspas, com aspas, porque, na verdade, é um conceito, que é um produto de uma construção histórica. Não, há 500 anos não havia esse conceito. E toda a música que se fazia, até cerca... de 1800, sobretudo, e completamente até 1900, era sempre música contemporânea, música do tempo. Podemos pensar que neste campo houve um fator decisivo, que foi o aparecimento da tecnologia da gravação. A partir desse momento, as músicas que não tinham história, não é verdade? As músicas da tradição oral, populares, quer rurais, quer urbanas, passaram a ter a hipótese de serem gravadas, mesmo que não exista a partitura como existe a partitura de uma sonata de Mozart, não é? São outras práticas musicais. E essa divisão deu como resultado que, sobretudo a partir dos anos 60 e do fenómeno dos Beatles, dos Rolling Stones e, portanto, o aparecimento da música pop, depois do rock, etc., há uma dominação global que essa música exerce com 500 programas de rádio que lhe são dedicados, 400 concertos, concertos com 400 grupos, ainda este fim de semana houve um da Optimus, ou seja, as grandes empresas, de facto, acham que a música do nosso tempo é essa música. E aí eu dou-lhes uma certa razão. Agora, o dinheiro que investem nesses festivais, aliás, quase que devia ser proibido usar o termo música no singular, porque são tantas as práticas musicais que devíamos falar mais em músicas.
Agora vamos fazer uma pausa nas músicas, vamos falar em atualidade, atualidade política. Veio o Diogo Ferreira Nunes e a sua habitual rubrica, O Bom Sabor da Nossa Selva.
Um bongo, o bom sabor da selva. Em cada pacotinho, uma festa, oito frutos. Ananás, alcancinho, manga, laranja, maçã, goiaba, banana, maracujá. Imagina o que isto dá.
Um bongo, o bom sabor da nossa selva.
Boa noite, senhores. Boa noite, António Pinho Vargas. No ensaio para o Jornal Público, no início deste ano, um conjunto de pensadores, referiu-se às falhas da ética da eficácia capitalista, se bem percebi. Para si, qual é que seria o melhor equilíbrio entre um sistema capitalista e um sistema comunista?
Esse equilíbrio é possível?
Não, comunista, tal como foi definido pelo Marx e o Lenin, sobretudo o marxismo-leninismo, portanto, é um sistema que não funciona, por isso simplesmente, historicamente, mostrou todas as suas deficiências. O que há é uma necessidade, porque o capitalismo, digamos assim, deixado entregue a si próprio, sem um adversário que o ajude.
Mesmo com a mão invisível de Adam Smith, pelos vistos, não está a resultar, como temos visto agora.
Não está a resultar, e por isso é necessário que haja uma forte oposição democrática que se possa organizar de outro modo. Portanto, eu não vejo, enquanto que durante muitos anos eu nasci nesse mundo, nasci na Guerra Fria, em 51, estava a começar a Guerra Fria com muita força.
E aqui continuava a mandar Salazar, por exemplo.
Sim, havia a ditadura cá em Portugal, vivi em ditadura até aos 22 anos e, portanto, sei o que isso é, os partidos políticos proibidos, as eleições fantoches, etc. O que interessa, acho eu, face ao capital deixado completamente à solta, no sentido, o capital tem uma pulsão, tem um desejo, e é possível realizá-lo, que é acumular infinitamente. É a única coisa que se pode acumular infinitamente, porque são números num computador. Se quiser acumular automóveis, há um limite. Sapatos, há um limite. Mas capital, não há limite. Por isso pode ter trilhões de dólares num banco escondido na Suíça e não há problema. Esse dinheiro, como se verificou em 2008, nem sempre existe. Às vezes é dinheiro virtual.
Ou então são folhas de cálculo de Excel, como diria Vítor Gaspar.
Sim, ele gosta de manipular isso. É um discípulo do economista que deu origem ao neoliberalismo, Milton Friedman, da Escola de Chicago. É uma visão da economia da qual eu sou francamente opositor.
Qual é a visão da qual é a maior apoiante, por exemplo?
Não, eu sou apoiante do aprofundamento da democracia, tal como ela existe, é limitada à democracia representativa. Não é? Nós escolhemos, de 4 em 4 anos, uma assembleia.
E depois... Considera que deve evoluir, em vez de termos uma democracia representativa como temos agora, deveríamos evoluir para um Estado de democracia popular?
Não propriamente. devíamos evoluir para democracia representativa, com uma dimensão representativa e outra dimensão participativa. Devo dizer que já em certos países e cidades, nomeadamente algumas cidades europeias, em França, algumas em Portugal, e sobretudo a cidade que passou a servir de bandeira, digamos assim, a isso, é a cidade de Porto Alegre, no Brasil, onde o orçamento é participativo. Ou seja, os cidadãos podem participar na discussão do orçamento, na discussão do que é que se vai fazer ao dinheiro e não sei o quê, no que diz respeito àquele município. Ora, portanto, é preciso inventar, aprofundar, de facto, os mecanismos de participação dos cidadãos em todas as áreas.
As eleições já não chegam.
Não são suficientes, porque, tal como se passa hoje, bastou haver esta coincidência de se juntar um governo, uma maioria e um presidente, e o sistema político português ficou bloqueado. A população pode toda querer demitir o governo, querer que o presidente cumpra a Constituição e considere que não estão, que o regular funcionamento das instituições não está a funcionar, e isso depende do seu autocritério. Como ele está de acordo com a política, acha que está tudo a funcionar muito bem. E o resto da população, uma boa parte, está completamente contra este governo, como se vai vendo. Ou seja, de 4 em 4, quer dizer, eu quero participar na vida do meu país, e vocês também devem querer, julgo eu, de acordo com os vários momentos, e não apenas de 4 em 4 anos. É pouco.
Ouviu há pouco tempo também, na Prova Oral falou do bloqueio, na Prova Oral da Antena 3 comentou que existe uma certa fixidez dos partidos políticos em Portugal, mas o que nós vemos em menos de 40 anos é que, por exemplo, o PS e o PSD, um diz Partido Socialista, outro diz Social Democrata, mas hoje em dia já não são bem assim. Porque eu gostaria de saber porque é que falou nesta fixidez dos partidos quando vemos que os valores são tão diferentes entre os partidos.
Não, vamos lá ver. Nem sempre o nome dos partidos corresponde à sua ideologia real.
Mas o Sá Carneiro, por exemplo, vinha muito da social-democracia.
Ok, o que quer dizer que o partido que Sá Carneiro fundou, com o nome Partido Popular Democrático, até nem se chamava...
Sim, era o PPD e depois foi PPD. O PSD.
Passou a PSD mais tarde. O que ele defendia, as suas ideias sociais-democratas, podemos dizer em geral, que em muitos países da Europa se confundem com os partidos socialistas, portanto, por exemplo, o Partido Trabalhista inglês é um terceiro nome para uma corrente política que pertence à mesma família, não é? Cada país chegou lá, aquele partido foi criado num determinado momento histórico. Na verdade, o grupo de Passos Coelho e dos seus apoiantes, que venceu as eleições internas do PSD, está muito afastado das posições de Sá Carneiro, das posições, como se vê, de muitos membros do PSD que não se revêem nesta política. E, por isso, os partidos são como o resto da vida. Transformam-se. Têm uma vida interna. Basta eleger um secretário-geral ou um presidente ou não sei o quê, e, de repente, aquilo muda, porque é um pequeno grupo que pode tomar conta de um partido e exercer o poder com base, não neles, porque as promessas foram faltas, mas nas memórias do passado, sabe? O que era o PSD, o que é que ele representava.
Sobre passado, mas também presente, fala o pior momento da semana, o Henri Batassuna da semana. Muito obrigado, António Pinho Vargas.
E sei bem quem é o Henri Batassuna, cá do sítio.
Hélder Rosalim tem dado nas vistas nas últimas semanas. Quero que todos pensemos que reconverter 30 mil funcionários públicos não é um despedimento daqui a um ano ou ano e meio. Este secretário de Estado é mais um técnico deste governo e que só saindo do gabinete é que chegaria à conclusão que não há gente a mais na função pública. Bem, talvez um não faça assim tanta falta. Um patriota chamado Vítor Gaspar.
Pronto, e depois do Diogo ouvimos a Dança dos Pássaros, talvez um dos temas mais conhecidos de António Pinho Vargas, junto do grande público. Gosta de ouvir assobiar a Dança dos Pássaros? Ou a trautear a Dança dos Pássaros?
Sim, gosto. Sabe, aquilo foi quando aconteceu esse disco chamado Cores e Aromas, que saiu em 85. As pessoas não compreendiam nessa altura. Sim, a própria ideia de gravar um disco de música, quer fosse jazz, quer não fosse jazz, porque o meu jazz, na altura, nem era considerado bem jazz. Aquilo era um jazz. Os puristas do jazz olhavam para aquilo com uma certa desconfiança. Mas, enfim, tinha a formação normal do jazz, piano, baixo, bateria, saxofone. E, de facto, foi um sucesso tremendo. Passava na rádio todos os dias e... Alguns anos mais tarde, o João Goberno, que foi diretor de vários jornais e teve programas de rádio também, mas do Blitz, do SET, ele disse, nós, a falar dos profissionais da rádio e dos jornalistas ligados à música na altura, ele disse, nós dizíamos entre nós que o sucesso do António Pinho Vargas não tinha explicação. Portanto, eu percebo o que eles querem dizer, porque fundamentalmente tudo o que passava na rádio eram canções, tinham letra, ou portanto, pop, rock, fosse o que fosse. E de repente há uma música instrumental que naquele momento, por decisão que me ultrapassou, eles decidiram que aquilo que era chegou ao estatuto de power play, que era um termo que eu nem sabia o que era dizer, que era. É uma música que tem que passar em todos os programas. E isso decide-se semana a semana. É evidente que... ok, isso foi uma parte muito importante da minha vida. Durou cerca de 20 anos de intenso trabalho. Mas, enfim, não é o que eu faço agora. E, portanto, eu passei de uma coisa que já era inexplicável, minoritária, para uma coisa que ainda é mais inexplicável, ainda mais minoritária, não é?
Sente que as suas composições têm evoluído? Está na sua melhor fase? Ou é apenas uma fase diferente?
Não. O que eu faço agora é mais do que uma fase, sabe? É que eu ao contrário, tenho alguns colegas que dizem que isto só há dois tipos, só há duas classificações na música. Só há música boa e música má, por exemplo. Isto é uma frase que se ouve de vez em quando, ou que se lê, dita por alguém. Não é verdade. Aquelas tribos que eu falei há bocado existem, correspondem a culturas, a formas de vida. Em termos musicais, reclamam uma aprendizagem diferente. E por isso eu estou a dizer, eu, na altura, estudei para ser músico de jazz, ao mesmo tempo que estudava as sonatas de Mozart e tocava Bach e Bartók no conservatório. Portanto, eu tive uma formação dupla. Foi como se aprendesse a falar duas línguas em simultâneo. O que se passa hoje é que, de uma certa maneira, eu já não sou um músico de jazz, no sentido que já não vou tocar com aquele baterista e com aquele, não faço isso há mais de 20 anos, não é?
Não tenho saudades?
Não, porque acabou... Recordo com um grande prazer, se vejo um vídeo de há 20 anos comigo e com os irmãos Barreiros e o Zé Nogueira, por exemplo, até me posso comover, mas sei que aquilo já passou e é impossível reconstituir. Portanto, isto é uma característica do tempo, do mundo. Nós vivemos no tempo. E, infelizmente, ele não para. E, por isso, aquilo passou. E como, ao mesmo tempo, eu tinha um grande desejo de... compor música da tradição erudita contemporânea, coisa que, aliás, ao contrário do que se passa hoje, nos anos 60 e 70 havia muita curiosidade mútua. Era uma fase totalmente oposta à que vivemos hoje. Havia uma extrema curiosidade e havia, tanto em Portugal como noutros países, até músicos, nomeadamente em França, por exemplo, que tocavam... uma peça do Pierre Boulez ou do Luciano Berio e faziam no disco, tocavam, e depois tinham os seus grupos de jazz que tocavam noutros concertos. Isso hoje é quase impensável, digamos assim. Vivemos noutra atmosfera cultural. Esse período foi muito particular, de curiosidades mútuas. Hoje vivemos no regresso, digamos, aos núcleos duros das tribos. Música erudita é música erudita, pop é pop, rock é rock, jazz é jazz.
É música muito etiquetada.
Sim, sim. Basta entrar numa... Aliás, a coisa das etiquetas está a ser... É um problema para os bibliotecários e para aqueles que arrumam os discos para os pôr à venda. Porque, entretanto, há outra zona, é que às vezes aparecem e emergem, há emergências, como diz Boaventura, músicas que antes não existiam. Nomeadamente, quando eu comecei a comprar discos, não havia nenhuma etiqueta chamada World Music, músicas do mundo. O que é música do mundo? É muito fácil explicar. É toda a música que não é composta por europeus ou americanos. Muito simples.
E com a internet é mais fácil chegar à música feita noutros países, à tal música do mundo, ou pelo contrário, corre-se o risco de toda a música ao mesmo tempo soar ruído?
Esse é um problema interessante, porque eu posso dizer que na nossa vida cotidiana há música a mais. Há música em todo lado. Não se entra numa loja, vai-se comprar uns sapatos, entra-se na loja e começa-se a ouvir aquelas coisas. Eu quero comprar uns sapatos, não quero ouvir música. Até se vou à praia, por hipótese de tomar banho, se tiver um bar perto, o bar tem a sua música no máximo e eu tenho que andar a fugir contra o vento.
E se ouvir uma das suas músicas, incomoda-o isso?
É igual. Tanto faz ser minha como... Que é improvável que seja minha, porque na maior parte dos casos é pop e rock. Mas se for, é igual. Devo dizer que houve aqui, há uns 10 anos atrás, ou 15, também havia aquela mania de pôr música no Chiado, no Natal. E julgo que na Rua de Santa Catarina, no Porto, também se faz isso.
O argumento era o incentivo à compra no
comércio. Ao consumo, é tudo o consumo tradicional. O consumo foi, digamos, aqui. Nós somos cidadãos consumidores, ou talvez por ordem inversa. Nós somos consumidores cidadãos, porque é mais importante que a gente compre, e durante muito tempo fomos incentivados a comprar. Essa história de que vivíamos acima das nossas possibilidades, coisa que é dita pelo governo e pelos seus apoiantes, irrita-me solenemente, porque eu vivi todo esse período. Eu recebi em casa cartões de crédito enviados por bancos, onde não tenho conta. Não tinha conta. E eles mandavam-me o cartão de crédito para casa. Depois saía à rua e vivia e via cartazes a dizerem: compre já, pague mais tarde, juros a 0%. Quer dizer, o consumo foi, naquela altura, fortemente incentivado pelas entidades bancárias. Os bancos faliram, os Estados foram cobrir as falências dos bancos, e agora o cidadão, o dito cidadão consumidor, é que tem que pagar esse desvario das entidades principais do capitalismo, que são as entidades bancárias.
Permita-me observar, então, que tal como os cartões foram impostos
foram sugeridos, enviados para casa sem pedido.
A música é sugerida aos consumidores?
A música, digamos, eu fiz aqui há uns anos, fazia uma análise quase de tipo psicanalítico, digamos assim, dessa necessidade de estar permanentemente a ouvir música. Eu julgo que houve uma diminuição ligeira nos últimos anos dessa mania de ter música em todo lado. E posso-vos dizer que, por causa do doutoramento, em 2005 e 2006 e 2007, eu fui certos períodos em Inglaterra, e acho que ouve-se mais música nos cafés, nos supermercados, em Portugal, do que na Inglaterra. Isto é uma coisa extraordinária, porque ninguém imagina que é assim. Ou seja, parece que este país, numa certa fase, entrou num delírio da concepção de que, se eu abro um restaurante, tenho que pôr música a tocar. Se eu tenho um bar na praia, tenho que pôr música a tocar. Se eu tenho uma loja de blue jeans, tenho que pôr música a tocar, ainda por cima alto, numa loja qualquer, ou numa rua, num centro comercial. Ora bom, se eu entro num elevador, num hospital, por acaso não tenho música, já verifiquei. Mas se for num centro comercial, já tenho música de fundo. Portanto, essa ideia é uma espécie de horror ao silêncio. medo do silêncio, porque o silêncio obriga-nos a pensar. Se estivermos distraídos com uma musiquita de fundo qualquer, e pode ser minha à vontade, porque se for usada nesses termos, cumpre a mesma função. Aliás, já verifiquei que em alguns parques de estacionamento ali perto do Chiado, a música passou a ser música clássica. É muito mais chique, não é? Vai-se ao Chiado, estaciona-se o carro e está-se a ouvir uma sinfonia de Mozart.
Intelectual.
E julgo que tem a ver com alguma... Sabe, alguém teve que decidir isso. Não há nada que aconteça no mundo que não seja objeto de decisão, pelo menos de um agente. E às vezes muitos, vários, uma comissão, uns proprietários, um conselho de administração, é preciso decidir. E por isso alguém decidiu. Vamos tirar esta música rock, que já é uma coisa banal, e vamos pôr música de Mozart ou de Beethoven, que é mais chique. Quer dizer, eu sou crítico das duas, tanto me faz que seja uma como outra, não me interessa.
Não é bem...
o que me interessa é sublinhar que parece que esta sociedade criou um horror ao vazio. Tem medo de estar em silêncio. O silêncio é o melhor que pode acontecer para nós pensarmos nas coisas, em geral.
Bem, eu não sou proprietário de nenhum bar, nem nenhum elevador, nenhum prédio com elevadores. Pronto, a única coisa que eu posso mandar em algo é aqui no Senhores de Rádio, que é o programa de rádio, e portanto convém ouvir música.
Aqui sim.
E nós pedimos a António Pinho Vargas para escolher uma música e a escolha foi, se calhar, óbvia, não sei, por assim dizer, para si, escolheu o Zeca Afonso e até nos deu a liberdade para escolher o tema. E nós escolhemos, como neste momento ouve-se muito Grândola e outras músicas...
Escolheram mais, outra.
E escolhemos outra porque também achamos que o repertório de José Afonso é muito vasto.
Não se limita aos vampiros e
exatamente.
É preciso mostrar tudo, porque aquilo é muito bom em geral.
E aqui escolhemos Com as Minhas Tamanquinhas, não sei se é do seu agrado.
É.
Que é, aliás, dá nome ao álbum, um álbum da década de 70, mas eu agora não recordo o ano.
Vamos, portanto, ouvir Zeca Afonso e depois vamos ouvir o que é que o Pedro Ramalhete tem para interagir com o nosso convidado de hoje, António Pinho Vargas.
Tamanquinhas com as minhas, com as minhas tamanquinhas. Para quem não faz fortuna, mata as penas e faz covinhas, mata as penas e faz covinhas. Pela calçada desliza o operário modista, o alfaiate, metidos num alicate. Depois da festa, menina, muita gente se amofina, muita gente se amofina. E o banqueiro é ferrugem e a canalha, metas na forma, queimos na fornalha. E o banqueiro é ferrugem e a canalha, metas na forma, queimos na fornalha. Metas na forma, queimos na fornalha.
Na Titanic, com Pedro Ramalhete.
Boa noite, senhores. Boa noite, António Pinho Vargas. É um prazer tê-lo aqui connosco no Sem Pipocas nem Titanic. Começo por lhe perguntar qual é a primeira recordação que tem do cinema.
Essa pergunta é difícil. É difícil. Já não me lembro. Mas se quer que lhe diga, a primeira que me veio agora aqui a...
A memória
foi talvez o Rio Bravo do Howard Hawks.
E foi uma, e cresceu a partir daí ou foi uma referência que o marcou sempre?
Aquele filme é um filme sobre a amizade, em última análise, sobre a amizade, pessoas que estão numa circunstância particular e que se ajudam. Não se manteve sempre, outros filmes vieram depois substituir, quer dizer, eu também podia dizer o Pierre Rolofou, do Jean-Luc Godard, quer dizer, coisas que na altura passavam nos mesmos sítios onde passava os filmes do John Ford, quer dizer, não era nada disto da dominação total do cinema americano que se verifica hoje.
Se o Rio Bravo foi a primeira recordação que tem, ou que o marcou do cinema, qual foi a última que o marcou? Tem assim presente, ou já se desligou do cinema?
Eu de facto passei a ir menos ao cinema.
Porque tive filhos... Sentiu-se pelo ruído excessivo das salas também?
Não propriamente isso, embora de facto aquilo primeiro que começa o filme, um tipo tem que levar ali com uma dose cavalar de publicidade
e de mascar
de pastilhas, pipocas e aquilo tudo, quer dizer, não tem nada a ver com o que era quando eu tinha a vossa idade, não é? Aliás, eu lembro-me, e esse é um momento que eu conto aqui porque é curioso, eu gosto de futebol também.
Qual é o seu clube?
Eu sou do Porto. Portanto, felicitem-me.
Os nossos parabéns. Somos do Benfica. Benfica.
Eu também vos felicito pelo segundo lugar e pelo azar que tiveram em alguns momentos. Mas, enfim, acontece. Segundo lugar não é mau. É pior ficar em 17º. Portanto, apesar de tudo, eu acho que este foi um bom ano para o Benfica.
Mas o Sporting não ficou em 17º. Não esteja
ficou
a exagerar.
Ficou em 7º, não é? Mas o que eu quero dizer é que eu gosto de futebol. E em 66 eu tinha 15 anos. E lembram-se do famoso campeonato do mundo, do Eusébio, não sei o quê. Eu não vi em direto, ao contrário dos outros jogos todos que vi, o Portugal-Coreia do Norte. O famoso Portugal-Coreia do Norte. Estamos a perder 3-0 e comparamos 5-3 com 3 golos do Eusébio e não sei o quê. Porquê? Porque fui ver um filme que desejava ver há imenso tempo. Ou seja, eu tornei-me cinéfilo aí pelos 14, 15 anos, que era o homem que matou Liberty Valance, John Ford. Fui com um amigo, dissemos, aquilo com a Coreia do Norte deve ser fácil e tal. Okay, vamos, mas é ver o homem que matou Liberty Valance, que isso é que vale a pena.
E valeu?
Se valeu, é um filme absolutamente extraordinário, de densidade psicológica, é um western. E, no entanto, aquilo é uma história de amor, é uma história de amizade também, de uma espécie de mentira que passou por cima de uma história de vida. É um filme extraordinário, preto e branco, com uma iluminação, a maneira como o John Ford, por exemplo, no filme também é preto e branco, o vale era verde, ao Green Was My Valley, a maneira como ele ilumina, cria o escuro e a luz, aquilo é arte.
E John Ford era mestre nisso.
Sim.
Agora, enquanto músico, pergunto-lhe quão importante é um videoclipe para um músico. É bom do ponto de vista comercial ou do ponto de vista autoral pode acrescentar alguma coisa ao músico ou à sua música?
Eu julgo que a minha resposta, quer dizer, eu não tive propriamente videoclipes na minha vida. Não faz sentido fazer um videoclipe. E a última vez, quando saí o meu disco solo, vendeu um total de 7 mil, o que para os objetivos em questão foi muito acima do que eu estava à espera. Eu estava à espera de 3, 4 mil por causa do passado, não é? Mas o David Ferreira disse, não, quero ver se chega aos 6 mil. Afinal, até passou acima, e porque, considerando que é um CD duplo, portanto não é propriamente barato, e só piano solo, não era assim de tão grandes expectativas. Mas enfim, há um dia que ele me telefona excitadíssimo a dizer, temos que fazer um vídeo, gravar para a RTP, porque entrou no top dos 20 mais vendidos, vamos para aquele programa de não sei o quê.
Top mais
e não sei o quê. E eu disse, um videoclipe, só se for soft porno.
Não se concretizou.
Não. E ele disse, ele reteve bem, ele disse, não é má ideia, mas não tenho tempo agora para tratar do casting. Ou seja, a ideia que eu tenho da indústria do videoclipe, deixem-me chamar-lhe assim, É porque eu julgo que a relação de prioridade entre o objeto, disco, aquilo que nós chamávamos álbum, CD, que antes tinha a primazia e não havia videoclipe nenhum. Sgt. Pepper's dos Beatles não tinha videoclipe, quer dizer, esses discos não tinham videoclipes, era o disco que saía, era isso que importava. E depois havia um filmezito, isto já acabou também, é o tempo, como eu disse há pouco, não para. E, portanto, hoje não há disco nenhum importante nessa área da música de massas que não tenha um videoclipe. Quer dizer, é evidente que pode haver algum caso de um ou outro com interesse artístico. Mas, na verdade, eu julgo que, no essencial e na maior parte dos casos, eles passaram a inverter a sua prioridade. É mais importante o vídeo que o CD.
Sim.
E, nesse sentido, eu julgo que alguma coisa
também
se perdeu.
Também para vender o single.
Perdeu, alguma coisa se perdeu pelo caminho. Eu não suporto ver soft porno, que é a estética da maior parte dos vídeos clipes. Desculpem, mas eu acho que de cada vez que vou ao restaurante que não tem som, mas tem lá os filmes sem som, então a pessoa apercebe-se do que é que as imagens transmitem sem se ouvir música nenhuma. Isso é uma coisa boa, porque a música, faça o que eu estou a ver, deve ser uma coisa horrível. Quer dizer, para todos os efeitos. Mas eu vejo as mulheres a contorcerem-se, depois vem um grupo de homens com ar macho e não sei o que. Quer dizer, francamente, aquilo é uma arte destinada a produzir consumo. Exato. E por isso eu tenho tendência para dizer que pode haver um ou outro, mas na maior parte dos casos eles estão ali a contar dólares.
Antes de rematarmos pouco para o leitor da semana, Manuel Mozes filmou num filme que tem o seu nome, António Pinho Vargas.
Sim, é um documentário.
Exatamente. O que é que ficou por filmar?
Aí?
Sim.
Nada. Ele filmou o que ele quis. Portanto, foi na altura em que a Culturgest organizou um festival com a minha música, 4 ou 5 concertos. Fizeram uma entrevista. E o Manuel Mozes, portanto, filmou os concertos todos. Digamos que houve algumas opções dos cameramen durante as filmagens dos concertos ou dos ensaios. Foram opções erradas porque inutilizaram certos planos que eram bons, ou certos momentos musicais, sobretudo, que eram bons, porque o cameraman não é obrigatório que tenha uma sensibilidade musical excepcional e então perceba, ok, a música está a chegar ao clímax. E portanto eu que vi algumas partes das filmagens dos ensaios da Orquestra do Porto
não ficou agradável.
Não, de repente estava a chegar ao clímax e o cameraman ia filmar o teto
à procura de soft porn
e para mexer em não sei quê, o que quer dizer, não, ele estava a fazer um trabalho qualquer, simplesmente no momento mais inacreditavelmente mal escolhido que é possível imaginar. É evidente que este momento, que por exemplo era bom para estar no documentário de Mozes, não pode ser utilizado, não é?
Muito obrigado, António Pinho Vargas, foi um prazer falar consigo. Vamos agora dar um saltinho até o Prolitor.
Foda-se. E o Prólito d'Ouro vai para...
Samuel, um filme de Sofia Coppola de 2010. O filme que eu adorava ter gostado. O filme que eu adorava ter guardado para sempre como um dos meus preferidos. Falha redondamente. Falha e engana todos os fãs de Sofia. Tu fazes melhor. Ou estiveste este tempo todo a enganar-nos, Sofia? É que fazer um filme sobre um coração vazio, com recurso ao oco e superficial, é quase pecado. É pecado teres feito isto? Sendo tu tão grande, Sofia.
E cá está, depois das 100 pipocas e Titanics, depois do Coprolitor, depois da conversa sobre cinema com o Pedro Ramalhete, é tempo agora de ouvir o comentário da nossa última convidada, que temos que confessar, esteve aqui há coisa de uma hora, a emissão foi gravada antes desta, foi a Anabela Mota Ribeiro. Vamos ouvir o seu peculiar comentário à participação nos Senhores da Rádio.
Eu sou a Anabela Mota Ribeiro e habitualmente faço entrevistas. E fui entrevistada pelo André, pelo António, pelo Diogo e pelo Pedro. E gostei. Acho que não quer dizer mais nada.
Cá está, eu avisei.
É curto, mas pronto. Disse que gostou, que é o que nos interessa, que as pessoas gostem. O Sam the Kid já o citou, por assim dizer, numa das suas músicas. O António Pinho Vargas ouve hip-hop?
Não. Não, eu não ouço praticamente música nenhuma atualmente. Não ouço rádio, não ouço, só ouço em casa em certas circunstâncias.
O que é que ouve?
Não ouço, quer dizer, acho, quando estou a trabalhar na minha música, trabalho, toco, etc. Depois de uma tarde inteira a trabalhar nisso, ou seja, a música é o centro daquilo, é a música que eu estou a compor, ou é a música que eu estive a estudar para preparar, no fim do dia, ou estive aqui na escola a dar aulas de música e por isso pus algumas peças, no caso das aulas teóricas para os alunos de História da Música do século XX e XXI, por exemplo, quando chego a casa não me apetece ouvir música propriamente, porque apetece-me antes ler um livro em silêncio, porque o resto do dia já foi todo dedicado à música, percebe? É um bocado estranho.
Para não enjoar.
Exato.
Para não enjoar, neste programa temos aqui um questionário inspirado na secção Vidas do Correio da Manhã. Nesse sentido, António Pingo Vargas prefere sandália ou chinelo de enfiar no dedo?
Sandálias.
Uma cidade?
Paris.
Quais os cuidados que tem com o corpo no verão?
Protetor solar só.
O último disco e livro que comprou?
Preciso dizer o que vou comprar, que é o último livro do Herbert Welder.
É melhor apressar-se porque pode esgotar, não é?
Pois é, não há problema.
O melhor primeiro-ministro pós 25 de Abril?
Não vou dizer Guterres. Não vou dizer Guterres.
Não disse.
Ok. Um prato?
Um prato, filetes de pescada cozinhados no Porto. Tem que ser no Porto.
Tem que ser no Porto. Uma língua?
Português.
E agora a derradeira pergunta, habitualmente feita a todos os nossos convidados. Alguma vez votou José Sócrates?
Não, votei no PS.
É verdade.
Boa resposta, então.
Convidámo-lo para esta entrevista, interrompendo-o durante um almoço, se bem se recorda, ali na Escola Superior de Música. As horas das refeições são boas horas para cozinhar boas ideias, como foi uma boa ideia da nossa parte tê-lo convidado para estar aqui no Senhores da Rádio?
Normalmente não. As horas das refeições são para comer, não é? E portanto aí a pessoa tem que responder à necessidade antropológica de comer para se manter vivo, se não comer acaba por morrer passado umas semanas, não é? Tem que se comer todos os dias. Esse momento é um momento importante, mas não propriamente para outras coisas.
E já sabem, não comam ao som da próxima música. Primeiro comam, depois ouçam a música.
Não, primeiro ouçam a música, depois comam. Primeiro senhores da rádio, depois cumprir as necessidades antropológicas.
A última música, que é Tom Waits, também um tema dos mais conhecidos do nosso.
Talvez mais conhecida ainda que a Dança dos Pássaros.
E é com esse tema que vamos terminar. Agradecendo a presença de António Pingo Vargas aqui no Senhores da Rádio. Foi, de facto, um gosto tê-lo connosco. Quanto a si, que está desse lado, como sempre, ou se calhar não, mas queremos acreditar que sim, voltamos para a próxima semana com mais uma edição do Senhores da Rádio, terça-feira, às 22 horas, António.
É isso, limito-me a confirmar o horário. Se isto não atrasar, será às 22 horas. E um abraço. Até para a semana.
Muito obrigado.